Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Teaser e você tá ouvindo Próxima Faixa.
Próxima Faixa.
Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu com meu amor de Kenga, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
Eu, pronto pra entrar na roda e gingar, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Na terceira ponta tô eu, abrindo as portas pro gueto e abrindo as portas também pro nosso convidado. Quem tá com a gente hoje?
Sou eu aqui na quarta ponta, Pablo Bispo Indestrutível, tá? Mas só até chegar ao final do ano, porque eu não sei como é que vai ser, não.
Ai, mais um convidado maravilhoso com a gente, em que eu vou ter que fingir costume e não surtar de fãzinha. Tô muito feliz de você estar aqui, Pablo.
Pô, que bom, meus amores. É recíproco também. Eu adoro falar, conversar, principalmente com quem gosta do nosso trabalho, que a gente faz música pra vocês, beijo. E é isso.
Muito que bem. Antes da gente conversar com o Pablo, lembrando de nos seguir nas redes sociais, @próximafaixa no Instagram e no Twitter, www.proximafaixa.com. Nos seguir em todos os agregadores de podcast que nós estamos lá, nos escutem. E onde estamos também, Matheus?
Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Aí, só lembrando, como sempre, a nossa playlist no Spotify, onde você encontra diversos podcasts da rede que passam de assuntos como política, culinária, sociologia, saúde. Ah, escolha o assunto que você quiser e sim, tem um podcast sobre ele na rede. E aí, gente? Já que falamos da rede, vamos partir para a entrevista?
Antes de conversarmos com o Pablo Bispo, vamos para os lançamentos, notícias e novidades da semana, pessoal?
Vamos!
Vamos!
Veio aí, hein, gente? A Adele lançou finalmente seu tão aguardado álbum 30, com 12 faixas. O álbum chegou quebrando já recordes, como a gente já esperava, e mostrando alguns novos lados da britânica. E aí, gente, o que vocês acharam do 30? Ou 30?
Olha, gente, eu tava ouvindo o álbum hoje e eu fiquei só aquele meme do Friends, segurando o disco assim, com fone de ouvido. Muito bom. É, no começo eu senti muita preguiça, mas teve duas músicas que me tiraram de mim, que foi Oh My God e foi To Be Loved. To Be Loved, pra mim, é tranquilamente uma das melhores faixas da carreira da Adele. A letra é linda demais, a produção vocal é linda demais, é uma balada só voz e piano, do jeito que a gente gosta que a Adele faz, então eu fiquei totalmente surtada. E Oh My God, pra mim, colocou Send My Love no chinelo. Tem tudo pra hitar, porque é uma das músicas mais curtas do disco. E é bem radiofônica. É, a Adele fazendo pop, quase. E, assim, pra mim, 10/10. Esperava mais. E aí, eu acho que eu sendo inimigo das minhas expectativas, mais uma vez. Senti falta de alguma coisa mais arrebatadora. E com menos cara de coral. Com menos cara de gospel. Queria mais R&B, queria faixas maiores. Mas eu gostei muito do que ela entregou no álbum. E eu acredito que o segredo da Adele é ter essa coragem de se expor, essa coragem de se abrir, sabe? E fazer a gente se relacionar com as letras das músicas. E você, Matheus, ouviu?
Você dando textão e dizendo que tava meio inseguro ali, meio desanimado em começar. Imagina eu, que não sou lá um grande fã da Adele, mas eu me surpreendi muito positivamente. Pra mim, você levantou todo esse lado emocional e de conexão que a Adele consegue gerar. Pra mim, me impressionou muito como ela conseguiu se renovar sonoramente nesse novo disco. O 25 é muito uma evolução do que a gente viu no 21, e agora o 30 não é necessariamente uma evolução do 25. Ela renovou as referências que ela trazia nesse som. Se antes ela era muito sessentista, agora ela tá superando os 70, incorporando mais elementos do blues dessa época e de um R&B dessa época. Ela consegue flertar com outros gêneros, ela vai pra uma coisa mais popular, ela vai pra um reggae, ela flerta até com um countryzinho. Digo até que talvez Easy On Me soe meio deslocada nesse álbum, mas eu super entendo o pedido dela lá, que foi até acatado pelo Spotify, de retirar a ordem aleatória das músicas para que a gente possa ouvir a sequência, e essa construção no final fica muito bonita e muito coesa. Mas e você, Jorge? O que te chamou a atenção? O que fez seus ouvidos brilharem no número 30?
Eu concordo com o que vocês falaram, mas eu ainda não me conectei 100% com o álbum, sabe? Eu gostei muito das músicas, eu gostei muito de como tá o álbum, mas eu ainda não ouvi, voltei pra ouvir ele todo completo. Então, assim, eu ouvi ele todo completo quando lançou, e tem umas músicas, né, diferentes do que ela costumava fazer, mas vou usar a palavra experimental, né, que soa diferente, mas ainda assim, muito boas, as produções estão muito boas. E aí depois eu voltei em pouquíssimas músicas, depois eu acho que eu só voltei pra ouvir To Be Loved e I Drink Wine, se eu não me engano, assim, no sábado, né, eu só voltei pra ouvir essas duas músicas. Então ainda não me conectei muito com o álbum, ainda não parei muito pra absorver o álbum todinho. E eu quero, porque hoje também eu assisti o documentário, não, né? O show dela lá, a entrevista com a Oprah no Globoplay. E ela canta 3 faixas, né, do disco. E já tô ficando com elas na cabeça também. Então assim, eu vou voltar, vou ouvir melhor o álbum pra me incorporar mais, pra entender mais. Mas eu gostei muito, a produção tá muito bonita, tem letras muito bonitas, muito pessoais também, né? Então eu acho que gera mais essa, você entender o artista, porque ele tá cantando, uma letra muito pessoal. É, mas tá um disco muito legal, tá um disco muito diferente do 25. Eu acho que estão completamente diferentes. E faz parte também, né, do universo, do crescimento da artista, né? Se ela tá contando a história dela por ciclos, né, por idades, e hoje ela tá numa idade completamente diferente do quando ela escreveu o 25, por exemplo. E aí eu acho isso legal também, né, ver esse amadurecimento, essa crescida diferente, e de como o artista muda mesmo. E no caso da Adele, muda pra coisas legais, faz coisas experimentais, mas ainda assim muito boa. Eu acho que é isso, tô muito ansioso por uma turnê, quero muito poder ir, quero muito que ela venha pro Brasil pra poder ver esse show ao vivo, acho que vai ser grandioso.
Isso com certeza. Mas antes de ir para a próxima faixa, fica a dica: se você quer ouvir a gente falando mais sobre a Adele, temos um episódio especial sobre carreira de Adele, do 19 ao 25, comentando todos os discos até Easy on Me. Mas vamos de próxima faixa?
Vamos de próxima faixa. Gente, a Isa tá sem filtro. Ela lançou single novo, continuando aí o segundo single da era, né? O segundo álbum da Imperatriz vem aí, com um clipe impecável dirigido por Felipe Sassi, e eu quero saber se vocês estão com filtro ou sem filtro, gente.
Totalmente hashtag sem filtro. Isa mandou muito bem. Eu mesmo aqui critiquei por muito tempo o deserto que a Isa criou entre o single e outro, e o quanto ela estava gastando tempo, né, mas aparecendo em publicidade, na televisão, nesse tempo todo e não focando na música. Mas eu super entendo se ela tiver guardado todo o dinheiro para produzir um clipe desse tamanho, dessa magnitude. A quantidade de looks, de cenários, de produções, ela consegue contar uma história completa num clipe sem precisar aumentar, sem precisar criar espaços dentro da música. Tudo é muito bem feito. Eu amo as referências sci-fi, Blade Runner. Ai, gente, Felipe Sassi e Isa são uma dupla perfeita. Não consigo pensar em mais elogios. E vocês, conseguem?
Eu acho que essa nova era da Isa vai vir mais de babadeira ainda, porque, tipo, Gueto já foi uma superprodução, né? Já foi um clipe super produzido também. Agora com Sem Filtro. Fora que a música também é muito boa, fica na cabeça. Tô completamente viciado. O clipe tá lindo, lindo, lindo. Parabéns. Nossa, gente, vai ser assim. Eu acho que ela veio nesse todo esse período fazendo umas músicas mais diferentes, né? Os estilos diferentes, se experimentando com outras coisas. Mas agora a gata tá vindo pra entregar tudo no Pop BR de novo.
A gente junta a mão parada, gente. É isso. Eu acho que ela pegou o cachê do The Voice todinho e tacou nesse clipe. Porque não é possível. Não é possível mesmo que ela entregou aqui. Não vi, falo isso tranquilamente. Não vi nenhuma outra cantora BR entregando em muito tempo. Eu acho que até os maiores vídeos que eu vi recentemente na cena pop nacional, que foram Nem Um Pouquinho da Duda Beat e Modo Turbo da Luísa Sonza, parecem baratos perto do clipe da Isa. Não que isso seja ruim, eu adoro esses dois vídeos, pra mim eles são os maiores. Mas foi uma quantidade de de gastação, de ostentação, que eu fiquei, meu Deus. E a música merece, a música é incrível, tem tudo pra irritar. Gente, Tak Stream, porque assim, a bicha gastou dinheiro, Isabela Cristina, assim, ó, jogou o salário, renovou pro The Voice mais 3 temporadas pra pagar esse clipe. Então vamos tacar Stream que, assim, a gata merece. Mas vamos de próxima faixa.
Então tá bom, gente, eu quero saber de vocês. É botadinha ou é socadona? Aí a Ludmilla postou total no Afrobeat e trouxe a Maya Angelique, que o topo dela máscara, e Mr. Vegas pra fazer a gente dançar com socadona. E aí, vocês dançaram? Fizeram um passinho?
Ai, pra mim é botadinha. Desculpa, Ludmilla. Adoro você, mas acho que a Maya Angelique deu a socadona e achei que ficou bem repetitivo os versos da Ludmilla. Eu adorei o beat, eu adorei os feats e acho que a Ludmilla não ficou, não chegou lá junto com eles, entendeu? Mas tudo pra irritar, principalmente nesse fim de ano e verão. E muito interessante ver ela apostando nesse gênero diferente, né? Completamente fora. Tá muito em alta lá fora, mas completamente fora do eixo nacional, né? Totalmente uma novidade pro Pop BR. E eu acho que tem tudo pra dar certo. Mas eu queria mais das canetadas da Lud, sabe? Acho que faltou um pouquinho. E você, Jorge?
Ah, eu concordo, mas eu gostei, eu curti a música. Eu acho que traz uma vibe muito verão, assim, né? Pelo menos pra mim, foi muito tipo, meu Deus, eu preciso... Carnaval, vem, sabe? Quero dançar. E se a proposta da música foi essa, foi atingida com sucesso. Ah, eu gostei da música, assim. Não sei se eu boto pra ficar repetindo o dia inteiro, sabe? Mas, sei lá, quero faxinar a casa em alto astral, vai ser uma música que eu vou colocar com certeza. Matheus, e você?
Eu tô mais pendendo pro seu lado do que pro lado do LS, Jorge. Eu acho que a gente criou muita expectativa com isso. Eu sigo demais o Ramon, do Ludmilla do Brasil, que participou aqui com a gente em alguns episódios. Ele tava surtando no Twitter, nossa, a Ludmilla vai lançar um Afrobeat. E a gente criou uma expectativa muito grande com isso. A música em si é super divertida, boa, tem uma levada muito boa. Eu acho que ela pode ser um sucesso até fora do Brasil. Mas até pela estranheza que o Afrobeat na causa pro grande público pode ser um impeditivo. Mas eu acho o ritmo divertido, a letra em si não é pra se levar a sério, afinal uma música pra dançar. Pra mim, passou com nota, com louvor na matéria. Mas vamos de próxima faixa?
Vamos de carreira internacional da nossa querida Anitta. Seguindo os passos de dominação mundial, ela está presente em mais uma trilha sonora, dessa vez do filme Sing 2. Vai ter a continuação do filme Sing. E a Anitta lançou... Gente, muito difícil esse nome. Saltate, é isso? Saltate, parceria com a Bia e com o Senai. Vocês gostaram?
É Suéltate. É em espanhol. Ela tá cantando em espanhol, em inglês, mais
Eu
uma vez.
Eu não hablo espanhol.
E é um fancão.
Lo siento, amor. É um fancão. A Bia tá incrível. Verso de milhões. O Senai também, entregando vocais. E eu adorei a Anitta, quero muito saber se é um personagem do filme, essa música, né, que o Sing são animais que cantam, e aí tem músicas do Nick Jonas, da Kelly Clarkson e etc, eles dublam o personagem, e eu fiquei muito curioso pra ver isso, achei a música bem legal, achei muito perto pra lançar, ela lançou em Envolver semana passada, eu queria que ela divulgasse mais essa música, que pra mim é uma das melhores músicas em espanhol dela em muito tempo. Mas eu gostei muito, porque eu gosto muito de Ugly Feia é Feia, né? E eu queria que tivesse tido essa divulgação e não teve, tô com medo de ir pelo mesmo caminho, mas foi uma surpresa boa. E gostei muito que o Maiden da Anitta só cresce, né? Agora tá com a Bia.
Olha, pra mim, gostar de Feia é forçar um pouco legal, isso é uma música pra se esconder na fanbase. Mas sobre essa... Nossa, eu fico muito feliz quando a Anitta leva influências do funk pra música de fora. A gente já teve isso com Girl From Rio, a gente teve isso agora com Fake In Love. Eu acho super que ela pode estar criando um movimento de artistas com singles inspirados no funk. Eu fico muito orgulhosinho vendo isso. A música é uma delicinha. Talvez até boa demais pra ser uma trilha sonora de filme. Espero que de fato não morra como um videozinho de divulgação. Mas e você, Jorge? Salvou na playlist ou passou pra próxima?
Eu concordo, né, sobre ser uma música maior pro filme. Eu acho que não vai estar presente no filme em si, como o LS falou que tá esperançoso pra isso, mas porque a música tem muitos versos, né, ela tem muita história, digamos assim, elas cantam muita coisa. E o filme é mais bobinho mesmo, digamos assim, né, com músicas mais tipo, leves. Eu falo porque eu gosto muito desse filme, eu gosto muito do primeiro filme. É, eu gostei da música, é legal, acho que pode tocar ali nos créditos. É uma música muito, tipo, boa pra ser só uma trilha sonora do filme, sabe? E aí meio que, não como um desperdício, mas assim, poxa, poderia ter uma divulgação melhor dessa música, que provavelmente não vai ter por ela ser uma trilha sonora de um filme, assim como de outros que ela lançou, né, e não fez tanto barulho pro Velozes e Furiosos. Feia foi porque, né, a música é feia em si, e aí acabou se sobressaindo, mas... mas dessa não, é legal. Então, eu vou ouvir mais ela, eu acho que pode entrar numa playlist também, sabe? Porque a Anitta tá belíssima no vídeo também, gente.
Eu só preciso comentar antes da gente passar pra próxima faixa, que eu acho que eu nunca assisti o primeiro Sing, mas tudo bem, achei que era muito infantil pra mim. Mas vamos de próxima faixa, vamos falar de Grammy Latino. Ele aconteceu na última quinta-feira e foi ao ar direto de Las Vegas. É, ele celebrando todos os destaques da música latina no último ano. Vocês assistiram, meninos? Viram as fofocas? Viram as performances? Concordam com os premiados? Quero saber. Diz aí, aliás.
Olha, pra mim esse Grammy Latino, ele podia não ter acontecido. Eu tô bem rancoroso com premiações recentemente, né? A TNT nunca vai me chamar pra cobrir nada. Enfim.
Mas eu estou disponível, oi TNT, live, estamos aí, de casa, na rua.
Eu também, TNT. O Grammy Latino foi tudo.
no caso, o Grammy Latino foi no Peace, tá, Jorge Bot? Mas enfim, desde quando saíram os indicados, eu vi uma movimentação que eu concordei bastante. Desde terem ignorado a Anitta, a Karol G, a Beck G e outras a Kali Uchis e outras rainhas do pop latino, né? Que fizeram bastante barulho para indicar, em grande maioria, artistas europeus, né, ali da Espanha. Houve uma volta para mim, assim, eu fiquei com o pé atrás com a premiação. Achei divertida, adorei a abertura com a Gloria Estefan, a Anitta, a Julia B, Carlinhos Brown e a Farina. Foi bem legal. Nem sabia que conhecia as músicas dela, mas assim, Gloria Estefan, lenda. Adorei a performance do Bad Bunny. Praticamente encerrando a era O Tour do Mundo, né, que foi o álbum que ele lançou em novembro do ano passado, comemorando um ano agora de lançamento. Gostei da performance da Christina Aguilera, e aí eu já trago o babado pra vocês, né, que a Britney Spears jogou ela na frente do ônibus, colocou merda no saco, na sacolinha, jogou na cara dela, tava todo mundo gritando. Eu quero saber o que vocês acham disso, porque ela tá numa era super feminista, a mesmo Chachas, né? Um hino feminista de empoderamento, cantando com a Becky G, com a Nath Peluso, que ganhou o Grammy também pelo Calambre, a Farina, e aí na hora de falar, ela meio que deu uma fugida. O que vocês estão achando dessa fofoca?
Sobre o Grammy Latino, eu acabei não vendo, tipo, muitos apresentações e tal. Vi alguns ganhadores também que eu não concordei muito, assim, mas não me aprofundei muito pra saber quem merecia ou não, sabe? Mas alguns, mais da cena nacional que eu vi que ganharam, eu fiquei tipo, poxa, sério mesmo, cara? Acredito que tinha gente mais interessante pra ganhar esse prêmio. Mas meninas do Ana Vitória aí também ganharam pela terceira vez, né? Acho que foi álbum.
Quarto Grammy, elas ganharam segunda vez com álbum e duas vezes com música. Lendas do Grammy.
Ah, eu achei que tinha sido três Grammys por álbum, mas enfim. A polêmica da Christina Aguilera, que, né, gente, detonou o Grammy Latino com a fofoca da Britney. Eu acho que todo artista deveria falar sobre a Britney, mas eu não sei quando é botada numa saia justa, sabe? E aí, o quão legal é visto isso também. Eu também não sei como que tava a relação das pessoas. Mas aparentemente todos os jornalistas estão perguntando pra todo mundo sobre o caso da Britney. Mas eu acho que é importante todo mundo falar mesmo. Não sei o que houve com Christina Aguilera e Britney Spears, pra ela também não ser a favor ou contra ou falar sobre. Fica aí também o questionamento, o que acontece nos bastidores. E você, Matheus?
Olha, eu já vou começar me metendo na fofoca antes de comentar o prêmio. Talvez até entendo em partes o ponto da Christina não querer falar sobre isso, porque é um assunto, inevitavelmente é um assunto delicado, e ela poderia estar exatamente com medo de acontecer o que aconteceu, das pessoas interpretarem mal alguma fala dela, e ela ser cancelada. No caso, ela foi cancelada por não falar sobre. Mas eu também penso muito na teoria de Christina Aguilera ter algum rabo preso com pessoas responsáveis pela tutela da Britney, por isso ela não se manifestar sobre. Por isso muitos artistas do meio pop não se manifestaram sobre, ou os que se manifestaram de forma bem reclusa, ou foram silenciados quando tentaram se manifestar, como aconteceu até com a Miley Cyrus. Mas agora comentando diretamente sobre o prêmio. Fiquei muito feliz, além das vitórias que o Jorge levantou, fiquei muito feliz com o Caetano ganhando uma premiação super importante, vencendo de vários outros artistas latinos, hispanohablantes, né? E vencendo um prêmio super importante com o Tom Veloso. Fiquei super felizinho. Mas, no geral, foi uma premiação muito bonita, mas não admito que não me animou tanto.
Eu vou voltar pra fofoca. Na verdade, ninguém entendeu por que a Christina não se pronunciou. Porque em junho do ano passado, desse ano, ela postou no Twitter uma carta aberta, depois da primeira vez que a Britney falou no tribunal, dando todo o apoio, e ela estava junto com a Miley, com a Taylor, com a Cher e com a roqueira, que eu esqueci o nome, elas estavam fazendo uma vaquinha, elas estavam arrecadando dinheiro para o caso da Britney precisar de ajuda financeira, igual a Taylor e outros artistas fizeram com a Kesha. Né, porque elas acharam que seria um processo caro, mas graças a Deus a mídia ficou do lado da Britney. A gente está esperando muito a Christina se pronunciar, ver tudo isso, e a gente conseguir entender, mas elas sempre se apoiaram, né? Por isso que a Britney ficou chateada, acredito eu.
Mas você não acha que ela pode ter tomado uma comida de rabo lá internamente, depois que ela começou a falar publicamente da Britney? Por que agora elas não são nem mais da mesma gravadora, né? As duas ainda são da RCA. Não sei com certeza, mas eu acho que ela pode ter tomado uma comida de rabo ali, tipo, cala a boca, não se mete nisso, e dado uma trancada. Ainda mais no momento de lançamento que ela tá tentando renovar a imagem. É um momento de transição pra carreira da Christina.
E é um assunto delicado, né, gente? Querendo ou não, é um assunto delicado. E por mais que, tipo, você não saiba sobre, né, não tô envolvido, então eu posso falar. Eu acho que também não é assim, sabe? Porque não é porque você não tá envolvido que você pode falar de certas coisas também. E estando envolvido ou não. Então, assim, acho que é um momento delicado. E eu acho também que tem momento pra ser perguntado isso, né? E pra ser... se expor, né? Digamos assim, pra falar sobre certos assuntos. Ali era um momento diferente, sei lá... Poderia ter perguntado também. Também não sei se teve uma deixa pra tal assunto. Então eu fico me perguntando nisso também, sabe? Poxa, a pessoa foi pra fazer um trabalho e acaba sendo colocada numa saia justa, sabe?
O que todo mundo comentou, né? O que tá comentando na internet é que não foi uma pergunta tirada do nada pra colocar ela numa sinuca de bico. Ela está falando sobre empoderamento feminino e ela cresceu na indústria junto com a Britney. Então, assim, esse é o caso mais relevante. Essa música tem a ver com ela? Você... falou com ela, e assim, foge da pergunta, sabe? A Lady Gaga tá na Europa divulgando um filme que não tem nada a ver e foi questionada. A Taylor Swift divulgando Red foi questionada. E acho que todas as mulheres vão ser perguntadas sobre isso, porque é uma pauta que atravessa os direitos delas de maneira geral. Mas vamos de próxima faixa, esse tema rende um episódio.
Rende, com certeza.
Vamos de plantão PF rapidinho. O Chamilho lançou Tóquio como single do álbum Acts. A faixa é uma nova aposta dele, né, para divulgação. Ganhou um clipe lindíssimo, com uma coreografia babado, cheia de referência à cultura japonesa. O Teto lançou a faixa inédita A Lua, cover da banda Filhos de Jorge, exclusivamente para o Spotify Singles. O WC no Beat retornou ao trap na nova música Na Onda do Jin, com Igão, Kian e Yung Vino. E a banda feminina Gunpop está cheia de determinação e resiliência em Quero Ver Me Pegar. Mas agora vamos falar de o assunto do momento. A doutora Deolane Bezerra fez a sua estreia no mundo da música com a faixa Meu Menino, homenagem ao MC Kevin. Vocês ouviram, gente?
Gente, essa doutora Deolane, eu tô muito perdido na história, porque assim, eu não sei de onde ela surgiu, o que ela fazia, o que ela faz, e do nada ela tá na música, e do nada tem uma galera... É a Juliette 2.0, né? Do nada
Jorge...
tem uma...
Ela é o momento, respeita a doutora.
Pois é. Pois é, menino. E aí eu sei que aparecem uns vídeos dela na timeline do Twitter pra mim e tal. Mas é isso, eu não ouvi a música inteira, eu ouvi um pedaço, alguns vídeos que postaram no Twitter da música. Eu, sinceramente, não tenho muito o que dizer, porque eu não conheço muito ela como cantora. Mas, assim, não é uma coisa que eu acho que eu vou botar na minha playlist, entendeu?
Olha, eu, como um fã de cultura popular, fiquei muito... Eu gosto muito do que a Deolane representa socialmente, que ela é uma mulher que veio da favela, assim como a gente. Ela ascendeu socialmente e hoje em dia tá aí sendo inspiração para muitas outras mulheres, falando abertamente sobre isso. É, politicamente, ela é uma pessoa muito acertada, tem os posicionamentos que concordam com os ideais do Próxima Faixa. E agora, se embarcando na música de vez, gosto muito do discurso, mas a gente precisa admitir que ela ainda é verde como cantora e artista performer. Ela era uma advogada até um mês atrás. Mas ainda assim, recomendo que vocês vejam não só o clipe, mas a primeira apresentação da música no Baile da Doutora, que teve uma super performance com o diretor holograma do MC Kevin e asas de holograma lá, Beyoncé. Foi tudo muito bonito e ela até se emocionou cantando. E as pessoas se emocionaram junto com ela. Então, pela cultura popular, pelo menos recomendo a audição. Mas e você, Alessio? O que você acha desse fenômeno, doutora Deolane?
É pra eu ser cancelado ou é pra eu, sei lá, fazer média? Explique.
Abra seu coração.
Eu achei pavoroso. Eu achei de muito mau gosto. Muito mau gosto mesmo. Não sei até que ponto é legal. E assim, eu sei que ela é advogada. Não me processe, por favor, mas eu não sei até que ponto é legal. O que é homenagem, o que é se aproveitar da situação. Acho muito complicado fazer a carreira em cima da morte de um ex-namorado que, né, se partiu tão cedo de uma maneira tão esquisita, tão brusca, né? Então acho muito cedo, pelo menos para mim. Não consumia o MC Kevin, mas o meu irmão consumia, então eu conhecia as músicas. Eu lembro dele falando. Então acho muito cedo, não sei se acho legal. O clipe é muito bonito, muito bem produzido. Ela tá com dinheiro, estão investindo nela, ela é o momento. O beat da música é muito legal, mas eu não gostei do flow dela. Não gostei dos versos também. É isso. Acho que, assim, não entra na minha playlist. Acho muito complicado esse movimento de influencer na música pop quando o influencer não estuda e não trabalha pra isso, sabe? Uma comparação que todo mundo faz, que é com a Juliette, que é o momento e tá querendo fazer música. A Juliette tem estudado muito e tem melhorado. Será que é isso, a Deolane, ela quer fazer uma coisa que ela sempre quis? Ou é só o que, sei lá, que as pessoas acham fácil de fazer? Qualquer produtor faz um beat, coloca o autotune na voz e todo mundo canta. Não acho legal, sabe?
Eu acho que essa é uma problematização válida, essa é uma discussão completamente válida e rende um episódio inteiro do Próxima Faixa. Então comentem aqui no Spotify, no site, ou onde vocês quiserem, se vocês querem ouvir um episódio só sobre isso. Mas vamos de Próxima Faixa? Vamos falar do encontro de potências. Vamos falar de Preta Gil, que se juntou a Kine na faixa Ouro. A música já está no álbum de estreia da cantora carioca Kine, que faz parte do selo Embrasa. O que, que vocês acharam, gente?
Chique. É uma música chique. Não conhecia a Kine. Gostei muito do som, né, dela. Ficou uma música muito legal. A Preta Gil também está com uma voz muito bonita na música. A música é muito bem escrita também, por sinal. É muito gostosinha de ouvir, gente. Eu acho que, assim, uma tardezinha, sabe? Num pôr do sol. Foi isso que eu me senti ouvindo essa música.
Eu senti meio que uma benção, sabe? A Preta Gil é a grande madrinha, né? Do selo Embrasa. E ter ela nessa música, dando a visibilidade dela pra divulgar uma artista independente. E numa música tão importante, né? Que fala sobre representatividade, sobre questões... que a gente tem que discutir, que a Kine traz bastante no som dela, né? Eu conheci a Kine tem muito pouco tempo, ela começou a lançar os sons tem muito pouco tempo, e é legal ver a gente trazendo esse trabalho. O Caleb, que a gente entrevistou aqui no ano passado, né? Ele tá envolvido nesse projeto, ele lançou em parceria com a Pose, muito graças a Kine, um projeto musical novo, e assim... Ela é da Baixada Fluminense, tem tudo pra dar muito certo e levar uma galera muito boa junto com ela, sabe? Eu acho que é sobre isso. E você, Matheus, ouviu?
Eu ouvi, e vocês são todos cabeça de vento, porque a gente já indicou Kine algumas vezes antes, e o som dela é muito bom. Super indico pra quem já gostou de Ouro, eu indico que ouça o EP dela. Alucinação tem sido uma das músicas que está no meu repeat. Eu adorei ela mostrando o lado mais sexy em Alucinação. E agora em Ouro, é muito bonito as referências que elas trazem de como elas resgatam raízes e como isso fica bonito na música. É uma união que eu não esperava ouvir e fiquei muito feliz em ver elas concretizando. Fiquei bobinho, felizinho.
Sim, linda, chique, sexy e braba. Mas quem vai falar mais pra gente sobre a Kini é o Pablo Bispo. Vamos pra entrevista?
Vamos!
Let's go!
Feminina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio ela tira minha roupa. Louca, feminina é louca.
Pablo Bispo é um dos grandes nomes por trás da música pop nacional. Compositor e produtor de hits de Isa, Pabllo Vittar, Anitta, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Glória Groove, Preta Gil e muitos outros, o carioca, cria de Bangu, em apenas 6 anos de carreira, já acumula 8 bilhões de reproduções nas plataformas, foi indicado ao Grammy Latino 2 vezes e já faturou o prêmio de música do ano nas premiações do Multishow e da MTV. Parte dos Dogs, com Sérgio Santos e Huxel, membro da Brabo Music Team, com o Gork, Mafalda, Zebu e Arthur Marques, e um dos criadores do selo Embrasa, Bispo tem um sonho e uma missão, se conectar com as pessoas e mudar vidas. Por isso, já fez parte dos Doutores da Alegria e trabalhou como palhaço, dando vida ao Borogodó. No episódio dessa semana do Próxima Faixa, conversamos com o hitmaker Pablo Bispo. Música, sucesso, o trabalho com grandes nomes, próximos passos e de onde vem tanta inspiração e criatividade. Vamos lá?
Tô aqui com vocês.
Chique.
Que é bem chique, né? Pô, foi direitinho.
eu quero começar. Uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, muita gente diz que em pouco tempo de carreira muita coisa aconteceu. Mas a verdade é que as coisas começaram muito antes, né? A relação com a música, ela vem desde criança. Queria que você contasse pra gente como que começou a sua história com a música.
Claro. Na verdade, assim, eu venho do gueto, né? E é um dos motivos dessa música ser muito importante pra mim, né? Pra todo mundo que fez ali, que fala muito da minha história, mas de onde eu venho, tudo, de onde a gente vem, quem vem de periferia, de gueto, de lugares invisibilizados, a gente tem, assim... tudo é feito para você não seguir seu sonho, sabe? Então, assim como eu tenho certeza que tem milhares de artistas que nem saberiam que poderiam ser artistas e poderiam ser pessoas muito bem-sucedidas, porque não chega educação, não chega acesso, não chega cultura. Eu sempre tive vínculo com a arte, com a escrita, sabe? Não necessariamente com a música, eu sempre tive conexão com a música, sempre botava rádio, ficava viajando, ouvindo as músicas e as melodias, sempre tive essa conexão, assim como eu tive com desenho e vários tipos de arte, mas sempre de uma forma muito superficial, porque meus próprios pais, que também têm essa tendência de serem artistas, eles nunca tiveram a escolha de ser, então eles não sabiam que isso era real, né? Então tem muita gente que já sente dificuldade quando é criança, né? Quando você tem isso dentro de você, que quem é artista sabe, é muito difícil não ser artista, mas é importante também tentar entender, tentar em outras possibilidades e principalmente tentar na sua vida entender como você pode melhorar e colocar as coisas que você gosta. Não é porque você não pode ser ator ou atriz, que você não pode atender bem alguém no seu trabalho de uma forma que você, como se você estivesse atuando e tal. E a arte sempre esteve comigo. E a música em si foi meio, muito engraçado, porque quando eu estava nos Doutores da Alegria, eu trabalhei em banco por muito tempo, falei isso tudo porque eu nunca tive a oportunidade de ser artista, né? Assim, eu tive que tentar um trabalho normal, fazer um corre normal. Da onde eu vim, eu consegui uma bolsa carência numa faculdade, então a faculdade me deu uma opção. Sou muito grato de ter recebido uma bolsa, mas eu só podia escolher uma faculdade. Então, de onde eu venho, a gente está sempre acostumado a se diminuir para caber, né? A gente tentar caber nos espaços que nos dão. E a gente não tem muito diálogo, porque é o pouco que a gente é grato por isso, mas a gente pode mais, a gente deveria poder mais. E esse é o meu trabalho na música, abrir as portas para muitas pessoas que não teriam oportunidade e a gente conseguir fazer algo mais é forte, mais diferente mesmo, mais mesclado, mais representativo, sabe? E aí eu caí na arte, assim. Quando eu tava trabalhando no banco, minha mãe teve um câncer, e aí eu estalou na minha vida, assim, o que eu tô fazendo aqui? Não tô mudando a vida de ninguém, eu larguei tudo, fui pros doutores. Lá eu fiz uma música pra minha mãe, que ela tava num momento muito difícil dela, e ela tinha feito, ela estava fazendo químio, né, tava fazendo rádio, tinha mastectomizado, tinha tirado uma mama, ela tava muito mal de mentalmente, fisicamente, tudo, né. E aí eu fiz uma poesia, fiz uma música que pra ela ficar bem, uma poesia, assim, eu não sei tocar, eu vou no meu sentimento, não sei tocar nenhuma nota. Se você pedir pra eu fazer uma nota musical, eu não sei tocar, eu faço tudo no sentimento. O dia que eu encontrei o Hulk pela primeira vez, eu falei, cara, a gente vai ser muito amigo, não te conheço, mas a gente vai ser muito amigo. Aí eu falei, só não sei tocar. Ele, pô, mas tocar eu sei, se você souber sentir, a gente tá junto. E a gente aí tá 7 anos junto, um sentindo, outro tocando, sem as sacanagens, mas poderia ser uma música também. Mas que quando eu fiz a música pra minha mãe, eu escrevi essa poesia pra minha mãe ficar bem. Coincidentemente, alguém ouviu no hospital eu tocando, perguntou se eu fazia algo. Eu cantei essa poesia que eu fiz pra minha mãe. E ela se chamava Cravo Canela, né? Quando eu fiz, porque minha mãe tava sem cabelo, aí eu fiz Tão Bela, Ela é Linda de Verdade, porque realmente dela nunca perde a validade. Vai ser aquela luz que vai brilhar a eternidade, e seu sorriso lindo ilumina a sua vida inteira, foi o que eu falei pra minha mãe. Quando a Anitta canta, parece que é da mulher, e é pra ser. Eu digo que quando a música sai, é a verdade de quem tá ouvindo, sabe? Quem tá cantando, quem tá ouvindo. Tem 1 milhão de interpretações. Aí a minha primeira música foi essa. E aí a Anitta gostou, pediu pra fazer outra. Com o Djama eu fiz Essa Mina Louca. E aí desde então eu me encontrei na música. Eu falei, cara, eu quero fazer isso, quero mudar a vida das pessoas através disso. Óbvio que no começo eu não sabia o impacto social que a gente poderia ter. Então eu só queria meio que sobreviver daquilo. Mas depois de 2 anos a gente tinha, graças a Deus, a espiritualidade iluminou a gente para fazer bastante coisa que muda a vida de muita gente. E aí hoje a gente consegue alinhar impacto social com hit, sabe? Hoje o impacto social pra gente é tão forte quanto tentar acertar uma música. A gente acertou, graças a Deus, bastante. Então a gente faz muito mais pensando no que a gente pode mudar e discutir na sociedade, sabe? E alinhar isso que com música de bunda também, porque a gente nem gosta. Valeu muito.
É essencial combinar a militância com um pouquinho de rebolação do Brasil ao Brasil.
Dá pra fazer as duas coisas, dá pra fazer as duas coisas.
Mas vem cá, já que você começou falando do início da sua carreira, eu queria puxar esse assunto até com uma pergunta que não tá no roteiro, mas me bateu agora durante a conversa.
Por favor.
Você já começou super grande com a Anitta. Nesse primeiro momento, tinha uma preocupação de que a próxima música deveria ser ainda maior? Ou era uma coisa muito mais fluida, muito mais livre na hora de criar? A vida até mostrou que vocês continuaram crescendo, você e seus parceiros, que acabaram se marcando no começo na música, mas você acabou construindo outras músicas tão grandes quanto Cravo e Canela e Essa Mina Louca. Mas nesse primeiro momento, tinha essa preocupação ou foi uma coisa mais natural?
Não, cara, porque eu não fazia nem ideia do que eu poderia viver disso. Quem vem de onde eu venho não tem nem possibilidade de sonhar de fazer o que ama, né? Então, por isso que quando eu cheguei onde eu cheguei junto com o Huxley, que veio da mesma origem que eu, quando a gente chegou no topo de onde a gente chegou, em vez da gente fazer esse fluxo de, vamos pra fora, a gente voltou pro zero. A gente pegou nosso estúdio no meio de comunidade pra gente poder ajudar mais e mais pessoas, entendeu? A gente fez o fluxo contrário. Por quê? Porque a gente nem acreditava que a gente poderia fazer isso, sabe? E nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que eu estaria vivendo, fazendo o que eu amo e mudando a vida de pessoas com isso, entendeu? Às vezes o Huxley fala assim, cara, nem parece que a gente tá trabalhando. Então, assim, eu nunca pensei em fazer hit. Eu sempre pensei em tentar fazer o que eu amava e se eu conseguisse sobreviver com o mínimo daquilo, eu estaria feliz, sabe? E nunca foi o dinheiro por nós, assim, até porque a gente não tinha parâmetro nenhum, sabe, parâmetro nenhum de viver disso. E hoje a gente fala assim, caraca, a gente conseguiu, a gente é muito grato, então vamos ajudar outras pessoas a viverem, pessoas que precisam, pessoas que são talentosas e procurando isso, sabe. Foi muita coincidência, eu acho que exatamente por não procurar fazer hit que as coisas aconteceram, porque eu sempre fui pelo coração. Depois de ter feito, eu tive a sorte. E eu sou muito grato pela Anitta por tudo, assim. Foi ela que fez as minhas ela que me deu essa primeira oportunidade, a gente é muito amigo, a gente é muito grato um com o outro. Eu tenho, se eu não me engano, 7 músicas com a Anitta até hoje, todas foram de trabalho, seja dela ou ela sendo feat, sabe? Tipo, Desce Pro Play, ou Sua Cara. E eu sou muito grato e eu sempre fui tentando entender o outro. Por exemplo, quando eu fiz as duas com a Anitta e foi no Bang, né, que foi o disco de virada do pop brasileiro, né, uma das viradas, e eu poder participar dessa virada para mim foi essencial, assim, porque eu participei de várias até então, né, e muito mais ativamente. Mas foi muito importante porque me deu um parâmetro de sonhar, entendeu? E aí... Eu tinha, faz 7 anos, hoje eu tenho 34, eu tinha lá para 27, 28. Eu não tinha mais a idade do público, porque eu vim de banco, eu entendi o público, sabe? Eu não faço música pro artista, eu faço música pro público do artista. O artista, ele amplifica isso, sabe? É a verdade dele, tem que passar por ele porque é a verdade dele. Mas ele vai amplificar essa mensagem que vai tocar quem tá ouvindo ele, o que ele quer ouvir, quem ele quer atingir. E eu sempre tive essa noção. Só que eu já era velho, o que que eu fiz? Eu fui dar aula numa ONG de jovem aprendiz, porque eu fui fazer eu sou ator do método, né? Eu vou emergir, por isso que é difícil falar comigo, porque eu faço o álbum e vou emergindo sonhando junto com o artista. Porque se eu não sonhar junto com o artista, não faz sentido pra mim, eu preciso, se é o seu sonho, eu preciso viver com você. E o que a gente entra no sonho junto. Por isso que a gente tem privilégio há 4 anos de escolher nossos trabalhos, sabe? A gente só trabalha com quem a gente quer, graças a Deus. A demanda da gente, metade da demanda da gente, a gente fecha o ano já, infelizmente a gente não consegue pegar tudo que chega até a gente, mas a gente só pega o trabalho que a gente realmente sabe que a gente pode ser bom, porque vai ser desafiador, que a gente pode acrescentar, quando é artista que a gente não tem experiência, e a gente sabe que não vai ser a melhor pessoa, a gente nega também, a gente não faz trabalhos de artistas que são contra as coisas que a gente pratica, eu não posso produzir e compor e fazer coisas para Pablo, para Glória, para artistas trans e trabalhar com artistas que são contra isso, sabe? Isso é fora de cogitação para gente. Então a gente leva os nossos junto com a gente sempre. E aí eu fui para dar aula nessa ONG porque era de jovem aprendiz e eu sabia a origem da maioria. Quando eu trabalhava em banco, eu nem podia ensinar nada porque eu tinha que sobreviver. Eu não podia nem ajudar o outro, porque tá todo mundo na selva tentando sobreviver. E como professor, eu poderia ajudar, eu poderia passar tudo que eu sabia, e eles eram jovens, eles me ensinaram as gírias deles, porque o pop é pra jovem, né? E aí eu fiz isso, fui dar aula, fiquei um ano dando uma aula numa dessas ONGs pra jovem aprendiz de banco. Hoje vários alunos e alunos meus são do banco ainda, de vários cargos. Quando eu chego numa agência, passo na rua, a galera me conhece, me chama de professor. Eu fico muito feliz. Mas nessa ONG que um aluno tava vendo no YouTube, eu fui dar um esporro nele. Quando fui ver, ele tava vendo o Pablo Vittar, não conhecia, era o Pembar. E eu fiquei admirado, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, se um dia eles pensarem em fazer algo. Aí mandei mensagem pro Facebook da Pablo. Na época, a Pablo não tinha nenhuma música autoral, era tudo versão, naqueles EPs antigos. E aí o Gork me respondeu, coincidentemente ele tava no Rio, ele se encontrou e aí ele falou assim, cara, tô pensando em fazer um álbum, achei uma loucura, eu mandei mensagem pensando em fazer uma música, já tinha música com a Anitta estourada, essa menina louca, Cravo Canela, eu tinha feito a música da Paralimpíada com o Ronaldinho Gaúcho, com o Djama, já tinha um nome assim emergindo no pop, né? E aí eu falei, Gork, me manda umas 2 beats e se eu tiver alguma ideia eu te mando, se você gostar eu tô contigo. Aí ele me mandou, o primeiro beat que eu fiz foi K.O., a música, e aí entrei. E aí, desde então, a maioria das coisas da Pablo, assim, praticamente 100% é nosso. As coisas da Isa até esse último, até o Gueto é nosso. Da Glória Groove até hoje tudo é nosso. Fora outros artistas que a gente faz pontualmente, até porque a gente não consegue pegar todo mundo, sabe? A gente consegue abraçar, a gente vai fazendo por ciclos e tal. E a demanda da gente é sempre isso, assim, a gente gosta de fazer álbum, sabe? E como a gente emerge junto, a gente faz muito pop, mas a gente faz underground também. Ano passado a gente lançou música com Caetano, com Gil, com Milton Nascimento, sabe? E assim a gente faz putaria também, que a gente não perdoa nada, gente. Falo pra cacete, tá?
Eu fiquei assustado aqui, né? Mandar uma DM assim pra Pablo, despretensiosamente, KO, só. Só 200 milhões de reproduções no YouTube. Pá, de cara.
Amém, amém.
Amém, amém. Eu fiquei muito admirado com a coisa que você falou, do que você acredita, né? Não dá pra eu trabalhar com a Pabllo, não dá pra eu trabalhar com a Pepita e trabalhar com outros artistas, né? Uhum. Eu queria saber se são as suas experiências anteriores que te inspiram e que te motivam para produzir música e trabalhar com essas pessoas, ou se é a vontade de mudar mesmo, de fazer alguma diferença, de causar impacto, né?
É a vontade de mudar, porque 90% do que eu faço eu não tenho lugar de fala. Eu só sou empático à luta, então eu tenho que sonhar o máximo com você, tentar te entender até onde minha empatia leva, sabe? Mas eu sempre trago alguém com lugar de fala pra levar. Ah, mas eu não sei compor, mas você sabe ser você. Eu não sei ser você, mas você compor. Então se você estiver comigo, eu sei compor algo pra você, pros seus, pras suas, pros nossos, enfim. Então eu não tenho lugar de fala na maioria das coisas. Tanto no LGBTQIA+, tanto por mulheres pretas, como a Isa. Enfim, eu tô mais para tentar mudar mesmo e fazer um impacto social, porque eu acredito nisso e é o que eu pratico e é o que eu quero, sabe? Eu sei meus privilégios, eu sei os lugares que me são dados por privilégio. Eu sei que eu lutei muito também, porque eu vim de gueto, eu também tive várias coisas para lutar. Porém, eu aproveito os lugares que deixam a gente entrar e abro a porta pra galera entrar. A gente abre as portas para o gueto mesmo, a gente abre as portas pros nossos. Então, as cenas são fortalecidas com a gente, sabe? Não é fazer um hit com alguém. A gente não faz música e sai mandando pra todo mundo. A gente só faz música especificamente pra quem a gente tá fazendo. A gente não tem música... Ah, você tem música aí pra mandar pra fulano, tá procurando repertório? Não, a gente nunca mandou. A gente só faz se o fulano estiver com a gente. Porque as nossas músicas são autênticas. A gente quer pegar um pedaço do que você viveu, contar essa história, sabe? O que você sempre quis fazer e nunca deixaram. É isso que a gente quer fazer. Por isso que as músicas são muito diferentes. E cada música nossa é um DNA muito específico para cada artista. As músicas da Pabllo são muito Pabllo. As músicas da Glória são muito Glória. As músicas da Isa são da... K.O. Nunca seria da Isa, né? Pesadão nunca seria da Pabllo. Amor de Kenga nunca seria da Glória. Então, assim, a gente delimita, a gente entende o DNA, quem é aquela pessoa naquele momento, a gente vai construindo junto, a gente vai sonhando junto. Mas poucas vezes eu tive lugar de fala mesmo, assim. Então eu respeito muito isso, eu respeito muito quem viveu. E estudo muito, mano. Eu e o Huxley, a gente estuda muito, 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 muito. Pra gente ser o mais respeitável e menos panfletado possível, sabe? Eu odeio quando alguém faz uma música. Ah, não, porque a moda agora é música de feminismo. Pô, que isso, cara, que moda. Tá ligado? Aí bota no Google frases de empoderada. A moda agora é empoderada. Pô, que moda, que tem que ser de verdade, sabe? E aí a galera vai, bota no Google frases de mulheres empoderadas e meio que copia sem entender o que que é, né? Eu mesmo não sabia o que era sororidade lá atrás. Eu fui estudar, fui entender, até pra fazer Pesadão, pra gente produzir, fazer as coisas de Dona de Mim, enfim, pra trabalhar com a Isa, pra trabalhar com vários artistas que a gente acredita, com a Anitta, até em todas as causas LGBTQIA+, a gente estuda, né? A gente não tem um lugar de fala. Então é sempre sobre respeitar isso e querer que o outro tenha a mesma visibilidade que você e os seus têm, sabe? É sempre isso o que a gente quer fazer, cara. E aí a gente vai fazendo hit na consequência, porque sinceramente nunca é nossa prioridade.
Eu ia chegar nessa parte do falando de hit, né? Porque assim, beleza, acho que nunca é a intenção, mas você já encontrou alguma fórmula de, sei lá, esse refrão aqui é muito bom, ou é algo que você fica muito viciado e você acredita muito que aquela música vai ser grande e tal? De alguma maneira, existe alguma fórmula? Mas assim, a sua história é tão bonita, que você falando é tão bonito.
Obrigado, são seus olhos.
Não, que assim, que eu acho que a gente realmente entra na música, tipo, caramba, essa música é muito Isa, né? Essa música é muito Gloria Groove mesmo.
É o sentimento, né?
É, sim, que o artista acaba, eu acho que vende tanto a história, né? Que eu acho que o hit sai daí, né?
É isso, a gente gosta de fazer hit com verdade. É diferente de fazer música por música. Sendo bem sincero, se tivesse fórmula, tava todo mundo fazendo mais de uma vez. E exatamente por não ter fórmula que a gente não obedece. Então a gente tem mais possibilidade de fazer coisas diferentes. Porque o mercado não, é diferente. Faz um, todo mundo quer esgotar aquilo ali, sabe? No nosso caso, a gente tá sempre fazendo algo diferente. para vários artistas mesmo, assim, pra várias coisas diferentes, estudando o que a gente pode fazer. Tanto que a maioria dos nossos artistas sempre no topo mesmo, assim, da sua cena e tudo mais. Mas não tem como dar certo e errado, e eu vou dar até tipo, uma explicação, que a gente dá pra gente. A gente diz que é hit pro meu coração, sabe? Ah, fiz uma música específica, nossa, essa é hit pro meu coração, porque não tem como você saber se ela vai hitar ou não, sabe? Tem milhões de hits que a gente ama, e tem milhões de músicas que a gente nunca acreditou que foi hit, entendeu? Então a gente nem leva esse peso pra gente. Vou dar um exemplo qualquer. Se eu lanço um álbum de 10 músicas, 9 eu acho incríveis hits, e uma eu só coloquei por colocar, vamos dizer que, sei lá, na época do namoro da Bruna Marquezine com o Neymar posta um story chorando com essa música que eu não acredito, é ela que vai viralizar. E você não fazia ideia nem que o relacionamento dele estava ruim, entendeu? Então as coisas acontecem quando tem que acontecer. Quando a pessoa se cobra para fazer um hit, é que vai ser mais difícil, porque ela vai estar sempre buscando a mesma coisa que está todo mundo buscando. Então, se você buscar a sua verdade, que é isso que você falou, você vai ser sempre autêntico. Então, quando o hit vier, é seu, porque é você, sabe? Não é uma cópia de nada que está sendo feito, é você. Então, é muito mais fácil das pessoas te comprarem, te entenderem, quererem acompanhar você, porque você, como você, é interessante. Todos nós somos. A gente só precisa ter verdade e coragem para a gente entender o que a gente é bom, o que na gente chama atenção. Não é sobre beleza, não é sobre cantar. Ah, mas eu não sei cantar. Pô, artista tem que fazer arte. Você não precisa saber cantar. O Roberto Carlos não canta, ele interpreta. O Mamonas Assassinas não cantava, ele falava assim. Não precisa saber cantar. Quando você fala que você quer seguir um sonho, uma pessoa fala, mas você não sabe cantar, essa pessoa não sabe de nada. Ela não sabe fazer arte. Ser artista tem que fazer arte. Se você vai rimar, se você vai cantar, você tem que ser você. Então, quando o hit sai da sua verdade, é difícil de tirar porque é seu. Você pode não gostar, tem muita gente que pode não gostar, mas é seu, é verdadeiro. Se é seu e é verdadeiro, quem é de verdade e viu essa verdade vai gostar de você. Se ela vai demorar muito mais tempo de um hit normal, vai. Mas vai sair algo autêntico, como uma Rosalía, como uma Pabllo, como uma Glória, como uma Anitta. Como uma Marina Senna, entendeu? Tipo, como o João, são autênticos, são verdadeiros. Então demora, mas vem porque é verdadeiro. Porque as pessoas querem seguir quem é de verdade. E é isso, a gente sempre procura a verdade do outro. E aí a gente gosta de produzir para os nossos amigos, que é mais fácil a gente conhecer nossos amigos. Eu sei que meu amigo não gosta de suco de maracujá. Eu sei que meu amigo não gosta de pizza de mussarela, sabe? Então você sabe o que seu amigo gosta ou não. Então é mais fácil a gente fazer para os nossos amigos, entendeu? E o artista tem que estar disposto a experimentar. Porque eu vejo muita gente falando assim, não, mas é porque, pô, uma música parecida do... Pô, é porque, tipo, não depende de mim, não sou eu que vou lançar. Quem vai cantar é sempre o artista. Então, é sempre o artista que vai validar o que tá sendo feito. Eu sempre vai querer fazer coisas diferentes. Porque a gente é assim, o brabo também. Mas é isso, a gente sempre estuda. Às vezes a pessoa fala, poxa, essa música e tal... É um pouco parecida com a que lançou antes, mas é porque na nossa estratégia a próxima vai ser maior, então a gente tem que pensar nisso, a galera tem que confiar um pouco no feeling. Mas é importante porque tem dado muito certo. Amém.
Você já levantou dois pontos que eu quero muito conversar mais, mas eu vou focar primeiro agora na verdade, depois eu volto para a questão da estratégia e do marketing.
Tá.
Mas voltando a falando da verdade, você também trabalha com artistas independentes, gente que tá começando, como você começou com a Isa lá atrás. Mas como você faz para enxergar a verdade desse artista? Acredito que muitas vezes a gente trabalha aqui com muitos artistas independentes, os outros artistas acabam assumindo muitas características de gente que ele se inspira, ou acaba assumindo, fazendo um som parecido com o que tá em alta. Você consegue ouvir esse cara que tá começando e extrair dele a verdade? Ou é uma coisa que a pessoa vem, tem ou não tem?
Tem as duas coisas, né? A gente tem um local privilegiado aí, Ruxo, porque como a gente tá olhando o mercado de cima para baixo, que é diferente, né? A vista que a gente tem, poucas pessoas no Brasil, no mercado, tem, né? Porque a gente faz muitos artistas diferentes de gravadoras, a gente tem uma noção do que tá sendo feito. Então a gente vai procurando os nichos que a gente acha que poderiam ser maneiros ter gente ali, sabe? Pô, seria maneiro alguém ocupar esse espaço aqui que não tem no Brasil. Pô, tá rolando uma cena do trap da Bahia, uma cena do trap ali do Nordeste, vamos fazer isso aqui. Então a gente vai meio que entendendo como é que as cenas estão se formando pra gente fomentar aquilo mesmo, sabe? Quando a gente viu que tava se formando uma cena de brega funk muito forte no Nordeste, o Pedro Sampaio foi lá, ele voltou pra gente criar Sentadão pra sensibilizar isso. Tanto que um dos bons do brega funk foi pro Sentadão, que não é um brega funk, é uma música pop que tem referência de brega funk com os artistas que têm lugar de fala, e isso ajudou a sensibilizar o brega funk. Então a gente pensa em estrategicamente, gente. A gente não entra pra fazer. A gente nunca entra no estúdio pra fazer música e deixar sair qualquer coisa. A gente estuda tudo. Quando a gente foi fazer A Queda, a gente, antes de fazer qualquer música, a Glória já queria fazer uma música sobre a queda, sobre cultura do cancelamento, discurso de ódio. E a gente conversando muito, porque antes de ser o produtor, ela me chamou para ser o diretor criativo com ela dessas ideias do Lady Lash. E aí a gente fez o refrão assim de A Queda rapidinho, num zoom. E aí, quando a gente começou efetivamente a levantar as ideias de produção de Lady Lash com o Huxel, a gente ficou horas conversando sobre. E a gente planejou antes de fazer a música, de qualquer coisa da música, a gente tinha meio que refrão, pré-refrão, a marola, assim, na capela. E aí eu falei, por que a gente não faz um marketing ao contrário? A gente meio que pega a pegadinha na galera, assim, de falar que, vem ver minha queda, mas depois a gente, eu tô enganando vocês. E, pá, a gente começou a brincar. Quando a gente chegou aqui no estúdio, a gente já sabia o que ia fazer, sabe? A gente estuda tudo que a gente vai fazer. A gente sabia que a gente queria gerar diálogo. Óbvio que a queda rompeu todas as ideias e sonhos que a gente tinha, porque foi bem maior que isso, sabe? Foi um recorde da Glória, assim, de números e tal. Mas a gente pensa em tudo isso, em como a gente pode gerar impacto social fazendo arte, trazendo artistas independentes. E onde mora a verdade, para mim, são nos artistas independentes, sabe? Os artistas independentes, eles têm... como eles não têm um vínculo com ninguém que ainda os pode ele ou ela, né, óbvio, eles têm uma verdade inigualável, assim, sabe? É dali que vira o pop. O mainstream, para mim, pro Huxo, é sempre do underground, do independente, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente procura sempre um diferencial, sabe? Além da sua verdade, o que, que é diferente seu? Pô, a pessoa faz trap com ritmos do Maranhão. Pô, isso é maneiro, isso é novo. A gente quer saber o que, que é diferente. A gente quer saber o que, que a gente pode fazer que seja seu e só seu, sabe? Porque ser verdadeiro também tem isso de ser autêntico no seu som. Não ter medo de experimentar. Ah, mas, pô, ninguém gosta disso no Brasil. Quem disse? Se você gosta, alguém vai gostar, sabe? Não ter medo de ser você. Porque quanto mais você aceita ser você, mais você vai colher o fruto disso, sabe? De você ser verdadeiro com você mesmo. Não tenha medo, experimente. E outra, é arte. E somos seres humanos. Toda hora a gente está mudando. Então experimente o máximo que você quiser. Vá a fundo dentro de você e tente fazer sons que são diferentes. Vai ser mais fácil, vai ser mais difícil, porque é uma caminhada árdua para você se descobrir e também porque você vai encontrando quem é seu público aos poucos, mas vai ser muito mais verdadeiro no seu processo. Óbvio que você pode fazer um hitzão sertanejo do nada estourar, mesmo você não sendo sertanejo, pode, mas vai ser muito mais difícil, doloroso depois de você sustentar isso, sabe?
Eu quero aproveitar essas deixas que você me deu. Você falou que o mainstream para você tá no artista independente. E você foi um dos criadores do selo Embrasa, que tem uma galera na cena independente que tá movimentando e trazendo um som muito legal. E, atrelado a essa pergunta, eu queria saber, você disse que gosta de fazer álbum, você gosta de fazer disco. E hoje em dia o consumo de discos é muito diferente. Isso impacta na estratégia? Quando um artista independente chega pra você falando que quer fazer um disco, isso te motiva? E como essa relação de criar disco com artistas que já são consagrados, teoricamente?
Pô, pergunta boa. Porque, assim, eu e o Huxo, a gente é um ponto fora da curva, né? Eu sempre friso que a gente é privilegiado de escolher o que a gente quer fazer. Então, se a gente acha um artista independente hoje no Brasil, que às vezes nem tem condição de chegar junto com a gente chega porque a gente acredita, entendeu? Então, hoje, pra gente, não é, quem tem dinheiro, quem não tem. Não, a gente escolhe o que a gente quer. sabe? A gente trabalha com artistas gigantes, assim como a gente trabalha com artistas que não teriam oportunidade, mas a gente quer dar essa oportunidade porque a gente vai achar maneiro, sabe? Então é sempre um estudo. Ah, assim, eu faço muito álbum, gente, assim, nos últimos 7 anos eu devo ter lançado 15 álbuns, sabe? Grandes, os álbuns da Pablo, Dona de Mim, da Isa, o Lady Leste, mas os EPs da Glória, né? Porque somando 2 EPs dá um álbum, álbum da Leste, álbum do Fran, álbum da Aretuza, assim, muito álbum, e eu amo, o consumo é diferente, mas eu acredito que para alguns artistas é essencial fazer um álbum, principalmente se você for do pop. Não digo que você precise fazer um álbum de 10 músicas, mas se você é um artista do pop e tá tentando mostrar quem você é, é importante às vezes ter um EP de 4 músicas, assim, só para ser um pouco claro com quem é você, para como se fosse um cartão de visita, sabe? Eu sei que é difícil para muita gente, não é uma coisa barata, mas quem tiver a oportunidade de fazer um pouco mais de música, eu acho que ajuda na sua estratégia de entendimento mesmo, assim, quando eu vou para um artista e vejo que tem 3 músicas ali, pode ser 3 ou 4, eu consigo entender quem é você, sabe? Do que uma música só, né? Eu acho que um artista novo, ele não precisa fazer um álbum, porque, sendo bem sincero, não vai ter público, né? Então, se você pega um EP que tem 3, 4 músicas, ou 5 no máximo, é mais barato, vai ser mais fácil de entender, você faz uma paleta do quem é você. Eu sempre abro assim, pega a música mais pop que você pode ter, a música mais underground que você pode ter. Então você tem 2 extremos, você pega um no meio, que é uma metade entre pop e underground, aí você tem os outros 2 lados, você pode ir mais pro pop, outro mais pro under, e aí você consegue ter um cartão de visita legal para as pessoas te conhecerem, sabe? Não precisa, a galera fala, quero lançar um álbum, às vezes não precisa disso agora, ainda mais nesse momento que a gente está passando. Então às vezes eu normalmente sempre direciono as pessoas assim que vem, mesmo que eu não possa pegar e assumir o trabalho. Mas, por exemplo, no Embrasa, a gente trouxe os artistas que a gente acredita e a gente viu que no mercado tem nichos que não tem artistas como eles, entendeu? Então a gente diagnosticou isso e foi trazendo artistas que a gente, do Brasil inteiro, que a gente entendia que dava para colocar ali, principalmente artistas urbanos, né? Da rua, do Brasil inteiro. Então vai ter muita coisa boa. Inclusive, esse mês já tem o lançamento de um artista nosso, Dada, com feat com Matuê, com o Rael, então tem muita coisa boa, o look. Eita, tá rolando?
Tá rolando sim, verdade, caiu e voltou, mas tá tudo bem.
Relax.
Não perdemos nada.
Sivão. Não, e pra finalizar, e aí tem o Luquinhas também, que é artista nosso, que fez Pipa Voada, refrão de Pipa Voada com o Rashid, com o Emicida. Ele tá, eu acho que é a segunda música mais tocada do ano passado, das rádios. Que é artista do Embrasa também, saiu da comunidade da Asa Branca aqui, e agora vai lançar um álbum com a gente, com uma porrada de gente maneira, o da Dayuti também. E o Luquinhas, inclusive, fez A Queda com a gente, como compositor, então a gente tem esse rolê de trazer compositores e compositoras, produtores e produtoras LGBTQIA+, trans também, a gente tem compositora trans com a gente, produtora trans com a gente. Para dar mais oportunidades, então a gente traz as pessoas que não teriam oportunidade. É muito mais raro você ver o Hulk se a gente colaborando com gente que não teria oportunidade de estar onde a gente está, do que com as pessoas que já estão no mercado, sabe? Você pode ver que as parcerias nossas são sempre com artistas que são periféricos e não teriam oportunidade, do que efetivamente fazer colaboração com gente grande. A gente gosta de fomentar isso, sabe? É sobre. Acho que eu respondi, né?
Eu queria dar uma quebrada em você agora, porque a gente tem um spoiler. E aí, esse artista, a gente foi no show dele no último domingo e ele deu um spoiler aí pra gente, que ele produziu 2 sons com você, que é o Rodrigo Teaser, que é cover do Michael Jackson. Como que se deu esse encontro, né? Você tá dizendo aí que prefere trabalhar com artistas da periferia, que tem uma visão, e tem o Rodrigo Teaser. Como que ele entrou nesse bolo? Porque, assim, eu acho ele incrível.
É o que eu falei, a gente vai ou porque a gente acha que vai ser difícil pra caramba e maneiro, ou que a gente sabe que vai ser bom, né? Eu falei isso lá no começo. Quando eu e o Hux, a gente vai fazer algo pra um artista, a gente sabe, cara, a gente sabe o que fazer com esse artista. Independente de ser periferia, eu falo de periferia, quem tá compondo e produzindo, entendeu? É mais fácil a gente trazer essa galera e dar oportunidade aonde a gente sabe que a gente pode dar, do que efetivamente a gente pegar essa galera para produzir como artista da frente, que talvez não vai rolar, entendeu? Nesse momento pra gente, de dar 100% de atenção. Então essa galera da periferia que eu tô falando é a galera do back office, quem cria, que pode criar músicas pro Rodrigo Teaser com a gente e ele cantar suave, entendeu? Mas o Rodrigo é um dos casos desses que eu falei, de quando ele falou, cara, sou fã de vocês, e a gente falou, cara, vai ser muito louco fazer uma parada pro Rodrigo Teaser, porque é uma desassociação de uma imagem, um sonho dele, e aí isso que pegou pra gente, sabe, que ele é um dos caras mais fodas do Brasil, do mundo. O show do Michael Jackson, eu fui nesse show também, dele, no domingo, e ele é foda, ele é um grande amigo, e a gente queria, pelo desafio mesmo de fazer, sabe, desafio de entender quem era o Rodrigo. E então, assim, muito do que o Rux a gente trampa é que ou é desafiador, ou porque a gente sabe que vai ser maneiro. É igual a mesma coisa de fazer, por exemplo, a Karen Rios, depois de anos no, como artista do Rouge, depois passou pela TV. Isso pra gente é tipo uma terapia, a gente tentar entender quem é você hoje, sabe? Junto com outros artistas que a gente acredita e do zero, mas... 70% dos artistas que estão com a gente e lançaram, a gente pegou do meio que do zero, assim, do Pedro Sampaio ali, né? Ali do comecinho, que eu digo, né? Não precisa ser do zero, mas do comecinho da galera. E a alavanca, é o que a gente gosta de fazer mesmo. E o Rodrigo é um desses, assim, foi incrível. Eu amo as músicas que a gente fez junto.
Olha, você já soltou um spoilerzinho de Rodrigo... A gente soltou um spoiler de Rodrigo Teaser, na verdade. Você falou da Karin Rios. E eu queria saber se você já pode soltar mais uns spoilerzinhos, mais spoilers do que vem aí pela frente. Se já tem algum próximo lançamento engatilhado? Lembrando que esse episódio sai hoje, no sábado. O que mais vem por aí?
Eu não posso falar nada dos outros artistas que eu não sei se eles já revelaram, mas, assim, já vi outros podcasts de outros artistas que eu já trabalho, que são os artistas que eu já trabalho há muito tempo, então já soltaram, assim. É fato que tem música nossa com todo mundo, né? Assim, pelo menos uma pessoa tem no mínimo duas músicas nossas. Agora se vai lançar daqui a um mês ou alguns anos, a gente não sabe também. E música é assim também, Tua Voz ficou dois anos com a Isa, até a Isa mudar o caminho ali de fazer um som mais pra cima, e aí Tua Voz era muito pra trás, e aí a Gigi amou a ideia, porque ela também tava procurando um disco de R&B. Então a música, eu só garanto quando ela sai, sabe? Mas tem música pra todo mundo. Ano que vem eu vou lançar também um álbum meu. Bem álbum de produtor, assim. Tipo, um pouco mais viajado do que as coisas pop que eu faço. Mas com muita gente. Muita gente que todo mundo gosta. Muitas propostas diferentes, assim. É o que eu posso adiantar. Tem muita gente maneira, assim. Muita gente que a galera acompanha. E muitos encontros inusitados. Aqui no Embrasa a gente vai fazer muita coisa boa, muita coisa maneira. Tem Lady Leste pra caramba, tem um álbum inteiro, assim, um dos álbuns mais incríveis, assim, que a gente já fez. A gente fez esse álbum em 8 dias, como eu não sei, tipo, tudo gravado, foram 8 dias. E, assim, é bizarro, assim, a energia que foi fazer o álbum. Também tem muita coisa com outros artistas, que eu não sei se eu posso revelar, porque eu não sei se eles já revelaram. Mas é isso, assim, a gente não para, a gente faz com o maior amor, a gente ouve, eu ouço podcast de todo mundo, eu vejo react, eu vejo os comentários, eu gosto de entender o que a galera tá sentindo, pra melhorar mesmo, pra fazer, porque a gente faz realmente pra gerar esse tipo de troca mesmo, de diálogo, sabe? Mas tem muita coisa boa e vocês não vieram me esperar, coisas daqui de dentro e coisas lá de fora também. É o máximo que eu posso dizer.
Tudo bem.
Fiquem com o mistério com o escrevimento.
Tem o Lady Lash, tem o álbum da Isa que tá vindo aí. Tem o Girl From Rio. Você tá no Girl From Rio da Anitta, não?
Não. No Girl From Rio, não. Mas tem coisa mais pra frente aí. assim, a gente tem um negócio que a gente cuida muito da nossa saúde mental, assim. E a gente sabe onde a gente é melhor. E a Anitta tá super bem, assim, com o Ryan também. E eu e a Anitta, a gente é muito amigo. Tipo assim, nas coisas que eu faço com ela, assim, a gente troca e tal. Queria uma música mais assim, mais assado e tal. A gente vai sempre trocando, assim, sempre que precisar. É, mas eu acho que era o momento mesmo da Anitta pegar o som que é brasileiro e fazer com a sonoridade gringa, assim, sabe? É outro ouvido, sabe? É a mesma coisa de pedir pra um gringo fazer um funk, sabe? Que bata no Brasil, é diferente. Então, é importante. Ela tá com os melhores e as melhores lá. Então, tá incrível. É, tem muita coisa aqui boa com a gente. Tem muita coisa boa, Lady Lester. Tem muita música com todo mundo, gente. Assim, até singles. É, inusitados e artistas novos também. É, o Thiago Pantaleão, que é artista nosso aqui também. É, tem uma outra drag chamada Greg Queen, que tá com a gente também. A gente fez uma parada muito foda pra Greg. E a gente tá nessa, a gente tá nesse momento fazendo um novo estudo dentro da música brasileira, sabe? Eu e o Ruxo, em como fazer novos estilos para falar dos nossos, sabe? É muito importante a gente chegar num remix, né? Feat com a Lady Gaga e fazer um forró, sabe? É muito importante pra gente falar dos nossos, sabe? A gente teve uma oportunidade gigante e, olha lá, a PV foi lá, uma drag da cantor forró, assim, sabe? Então é sobre isso. Então a gente tá sempre estudando pra gente conseguir fazer mais coisas pra todo mundo sair mais feliz, ainda mais nesse país, nesse momento que a gente tá tão difícil, assim, sabe? Mas, ó, até o final do ano tem surpresa boa.
Ah, eu ia falar pra você, Pablo, é produzir o meu EP.
Nossa, eu queria.
Eu componho, não canto, mas...
Ó, mas, ó, eu vou ser bem sincero, eu gostaria muito. Eu não tenho mão, mas se você compõe, quiser compor e mandar umas músicas, a gente ouça com o maior carinho, com o maior carinho.
Que legal.
Vai que é assim que começa, sabe? Porque eu sempre falo assim, a gente tá no nosso limite sempre, né? Assim, esse ano eu devo ter lançado, sei lá, a gente deve ter feito mais de 100 músicas, gente. É muita coisa, assim, sabe? De criar, de mixar, de masterizar, de produzir, sabe? Mas eu tô sempre aberto pra ouvir. Sempre aberto, porque quando eu comecei, alguém me deu essa oportunidade, foi a espiritualidade, os deuses, a deusa, todo mundo, Deus ali iluminando, mas eu acho que cabe a mim dar essa oportunidade para outras pessoas também, então tô sempre de coração ouvindo as ideias de quem manda para mim, principalmente se for mulher, se for artista LGBTQIA+, mais do que os outros artistas hétero, cis, não por mal, mas eu prefiro fomentar a indústria com quem eu me identifico mais, assim, tá ligado?
Ai, cara, é assim que a gente ama ver essa cena do pop que tá se construindo, crescendo, tá cada dia mais bonita.
Oh, coisa boa.
Mas a gente já estourou muito o tempo do programa, mas a gente não pode ir embora sem perguntar pra você, já que você falou dessa cena que a gente tá construindo, e queria pedir algumas indicações de artistas que estejam nesse momento, que estejam começando e que o nosso público precisa conhecer.
Pô, com certeza, com certeza. Vou puxar uma sardinha para os meus, né? Vou indicar a vocês o Embrasa, né? Que é um selo de música pop urbana que é meu, do Ruxo, da Liga, da Malu, do Marcelo, de uma galera que quer fazer coisas diferentes. Então, se vocês quiserem conhecer nossos artistas, tem a Kine, que é K-Y-N-N-I-E, é uma artista incrível. Ela, assim, não tem o que falar. Vocês têm que ouvir a potência que ela tem. Tem o Huxel, que é meu irmão, que é outro lado, é um pouco mais eletrônico, agora com bem Brasil. Tem a Ana K, que é incrível também. As músicas dela são lindas, são sensuais, são bonitas. O Luquinhas, que é um dos nossos artistas, tipo, que mais estouraram e tá em todos os lugares agora, todo mundo chamando ele pra fazer as paradas, ele é incrível. Ele é eu falo que ele é o Justin Bieber da favela, assim, é mais fácil resumir o som dele. E o Dadayut, que é um ragaman, é um tipo shampoo brasileiro. Ele é muito foda, ele é muito foda, muito foda. Com a gente aqui também na Liga tem o Thiago Pantaleão, a Dona Nina, a Tami, a Zuleide. Tem uma galera muito maneira com a gente, uma galera que cola com a gente mesmo, de fazer uma cena nova e junta, sabe? Um puxa o outro, um ajuda o outro, um faz feat com o outro. Tá todo mundo sempre ligado um no outro, isso é muito importante. E de artista de fora, eu tenho ouvido muito a Marina Sena, que é minha amiga. Eu tenho ouvido muita galera de outros estados, assim, sabe? Tentando fazer conexões, tentando trazer pessoas novas. E é isso, assim, eu acho que quando você ouve artistas novos e você se identifica, você vai fomentando isso, você vai passando no boca a boca, daqui a pouco tá todo mundo ouvindo, sabe? Então é isso, ouçam essa galera que é o futuro da música pop.
Tudo, tudo de verdade. A gente tinha uma quarta integrante na nossa mesa, vou fazer as vezes dela e indicar a Tertuliana Lustosa, da Travestis, a Escola do Baiano, não sei se você conhece.
Amo. Me manda DM direto.
Deixar para você pedir suas redes, quem quiser conhecer você, quiser trocar uma ideia com você, te mandar um som, aonde que te acha? No Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok?
É mais fácil me achar no Instagram, porque hoje rede social é difícil para mim acompanhar, porque eu tô sempre imerso nos sons, na criação. Agora vai ficar um pouco mais fácil, que a gente dá uma respirada, mas é mais fácil falar no Instagram. Tem um vídeo no meu Instagram com um e-mail para você mandar som, mas tem um e-mail no meu Instagram que você pode mandar o som, pode mandar a sua ideia. Eu peço pra galera mandar no máximo 3 músicas, assim, manda o que mais você acredita ou o que mais seu coração pede para mandar. Até para ser justo, para ouvir para todo mundo, né? Eu dou feedback para todo mundo, demora um pouco, mas dou feedback para todo mundo. Mas é mais fácil me encontrar lá no Insta. Vou voltar pro Twitter, mas nesse momento eu não tenho mão, mas vou voltar. Mas no Instagram todo mundo me acha. E no Facebook, se você quiser meme, eu posto meme toda hora, porque eu gosto de meme. Então eu realmente devo postar uns 50 memes por dia. Mas só isso que eu faço lá.
Ai, Pablo, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter batido esse papo com a gente. Esse episódio foi maravilhoso. Esse episódio vai ter uma hora sim, tá tudo bem. Vocês vão ouvir, porque o papo é bom.
Sim, tá muito bom. Pô, muito obrigado.
Tá incrível. Obrigado, gente, pela oportunidade.
Nossa, a gente que agradece.
Foi muito incrível estar com vocês, conversar, trocar ideia, falar pra cacete, desculpa, eu falo mesmo. Mas foi incrível, espero que vocês curtam.
A gente adora.
Temos um episódio, menino.
Temos um super episódio, nos vemos na semana que vem.
Um beijo, meus amores. Fiquem com as coisas mais boas. Muito amor, muita luz pra geral.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.